Xandão Vieira Lima tinha num imóvel seu em Salvador, na Bahia, nada mais, nada menos que 51 milhões de reais. A Polícia Federal gastou um dia para contar o dinheiro. Um dinheiro que daria para fazer muitas coisas. Propina, corrupção no país, já é algo que está sendo costumeiro aos brasileiros verem isso nos meios de comunicação, na mídia, na hora que você encontra, abre, né, um jornal impresso, ou você acessa na televisão, na internet. Como é que a gente... Como é que a gente analisa esse fato? Como é que a gente se comporta diante de um fato como esse? O que podemos esperar? Para poder ajudar a responder um pouco essa angústia dos brasileiros, que não é pouca, eu vou conversar com o doutor em filosofia pela USP, pós-doutor em filosofia pela Universidade de Pádua, na Itália, professor da Universidade Estadual de Maringá, professor José Antônio Martins. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Vou lhe fazer uma pergunta muito pessoal. E o senhor, que é cientista, intelectual, quando o senhor observou a informação de 51 milhões em malas no imóvel de Xandão Vieira Lima, como é que o senhor reagiu?
Olha, Gilson, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, aquilo é papel. Eu já tive a oportunidade de viajar e carregar livros, né, em malas. Aquilo é muito pesado. Eu acho que foi o vizinho de baixo, do apartamento de baixo, que começou a reclamar do peso, da estrutura, porque tinha muito peso. Aquilo, na verdade, é um absurdo, assim, não tem como você tolerar. E o pior de tudo, Gilson, que nesse momento, estamos aqui na tarde de quarta-feira, faz mais de 24 horas que foi descoberto, Xandão Vieira Lima, que é já um preso, já está sendo processado, estava preso, depois foi para o seu apartamento, até agora não voltou à cadeia, né? Ele continua lá. E outra coisa, ninguém sabe de quem é esse dinheiro. A gente acha, claro, que deve ser do Xandão, mas sei lá, onde que ele pegou esse dinheiro, como que ele conquistou, para onde que ele daria, o que que ele faria com esse dinheiro. Porque, Gilson, e outra coisa, você e todos os ouvintes da CBN têm medo de andar com um pouquinho de notas de moeda assim no bolso, na rua, né, com medo de ser roubado. Esse pessoal não tem medo de ser roubado, não?
Eu teria muito com 51 milhões. Talvez eu tenha mais medo de saber da origem, Gilson, no caso dele.
Na verdade, agora falando a questão séria, né, eu acho que o Brasil chegou a um grau de tamanho de descrença nas instituições, de descrença na coisa pública, que fatos como esse realmente já não nos impactam, né? Fatos como esse já não reverbera mais nas pessoas a ponto de elas se indignarem, né? Quer dizer, e de novo o Xandão, quer dizer, que não é nenhuma figura nova aí nesse mundo. A pergunta que tem que se fazer agora é o seguinte: que haja pessoas como o Xandão, vamos dizer, plausível num país de 200 milhões de pessoas. O que não é plausível é que as instituições não estejam em cima dele, ele seja solto, isso não tenha sido apurado, já não tem indícios nenhum. Veja, você é jornalista, você que trabalha no grande sistema de comunicação, quais as informações que vocês dispõem para nos informar sobre esse dinheiro, sobre como ele foi conquistado? Até agora nada, né? Isso é um absurdo, Gilson. E se a gente olha ele com os outros fatos que vêm ocorrendo dia a dia, semanas a semanas, desde as denúncias lá dos irmãos Joesley, né, e Wesley Batista, cadê as instituições? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer hoje, nesse momento. Acho que nosso maior problema hoje é nem mais democracia, Gilson. São as instituições. Como as instituições estão funcionando? Né? Onde está o Poder Judiciário, o Ministério Público, que agora também está envolvido, né, com denúncias de desvio, de má conduta dos seus membros, principalmente do Procurador-Geral da República? É isso que deixa a população meio atônita, né? Quer dizer, olha, se o Procurador-Geral da República viola as regras procedimentais mínimas, né? Quer dizer, está envolvido também agora, desde segunda-feira à tarde, num escândalo aí de corrupção, de mau uso das suas funções públicas, né? Porque a corrupção não é só tomar dinheiro, né, Gilson? Uhum. É quando você não usa adequadamente do seu cargo público. Aconteceu com o Janot, né?
Uhum. Agora, professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor estudou muito poder, o senhor tem inclusive um trabalho publicado em relação à obra de Maquiavel, que é talvez o pai da ciência política, discutindo a lógica que sustenta o poder. O Brasil tem um poder que, pelo jeito, existe há muito tempo. Como é que a gente pode, diante desse monte de informações que os brasileiros têm, dessa vergonha toda exposta, como é que os brasileiros podem ter uma aula de poder? Como é que a gente pode pensar assim, o que está por trás desse poder que se sustenta no país?
Essa pergunta é muito boa, Gil, se relacionando com o tema da corrupção, porque, que veja, a gente sempre está associando a corrupção a um indivíduo corrupto como o Xandão Vieira Lima, por exemplo. Mas veja, não é um indivíduo que ele é corrupto, há uma lógica que leva essa corrupção. Então não adianta, por exemplo, prender Xandão. Porque, veja, prendemos Eduardo Cunha e depois a gente descobriu que da cadeia ele recebia ainda propina. Então há uma lógica dentro da máquina pública que engendra corrupção. E essa lógica que não é desvendada, essa lógica que não é combatida. A gente tem que admirar o esforço do judiciário, particularmente da Operação Lava Jato, em tentar combater, mas há um problema ali, né? Quando você individualiza culpas, que é a função do Poder Judiciário, quando faz suas averiguações, às vezes ele não desmonta as lógicas de corrupção. Então, isso que nós temos que começar a atacar. As lógicas que levam a outros Gebel Vieira Lima, a outras malas de dinheiro que vão aparecer. Veja, Gilson, há um tempo atrás a gente viu a imagem de um ex-deputado paranaense, o Rocha Loures, pegando mala de dinheiro no restaurante e saindo correndo pela rua. Quer dizer, isso é um escândalo em qualquer parte do universo, né? Então houve ações reiteradas, aí você pode dizer, não acontecerá mais? Olha, ninguém pode dizer que não. Provável é que acontecerá novamente, talvez em dezembro, em janeiro, porque a lógica não foi desmontada. Do ponto de vista do poder, é isso. O Maquiavel, ele é muito, muito, ele inovou muito, ele foi inédito quando ele mostrou que o poder, ele tem dinâmicas, ele tem lógicas de funcionamento, e você não pode ficar centrado nos indivíduos. Quando você centra no indivíduo, você perde a dinâmica, você deixa de olhar o todo. No caso que nós estamos vendo no Brasil hoje, a gente ainda não desmontou a lógica da corrupção. Por quê? Porque principalmente as pessoas, os artífices, os protagonistas, estão no comando da República. E a gente não conseguiu tirar essas pessoas do comando da República, né? Hoje não é nenhum constrangimento. Você fala, olha, há um grupo corrupto ocupando os principais cargos dirigentes desse país, está demonstrado, né? Agora, como que a gente faz para tirar isso? Essa é a pergunta, né?
Agora, eu queria voltar um pouquinho ao começo da sua colocação, quando a gente começou a nossa conversa, e um pouco para agora, quando o senhor falou da questão até de Maquiavel, sobre colar com a mala, né? Poxa, eu levo livros, às vezes vou viajar, pesa pra caramba, imagina quanto não pesa, né? Aquele dinheiro todo. Aí eu queria conversar com o senhor o seguinte: quando as pessoas chegam ao ponto de ter essa quantidade de dinheiro no apartamento, em espécie, notas de 50 e 100, quando as pessoas começam a transportar mala, como o senhor mesmo falou, né, de Rocha Loures, andando com a mala, com dinheiro também, quando as pessoas já não se incomodam mais em tentar esconder, minimizar, disfarçar, é que a coisa está tão propagada, legitimada na prática, né? Não, claro, né? na lei, que as pessoas não se incomodam mais em esconder e correr riscos. Como é que a gente pode entender os excessos? O excesso mostra que a coisa vai longe e que já é uma tradição.
Olha, Gilson, esse caso do Gedel, ele é didático para algumas coisas, para que os nossos ouvintes entendam. Se você for tentar no banco sacar em espécie R$5.000, você vai ter que fazer uma série de declarações, tal, tem que comunicar ao banco. A partir de uma certa quantia, você tem que avisar antes do gerente. Se você chega agora, imagina que você tenha lá R$100.000, você acabou de vender uma casa. Você vai pegar os R$100.000 em espécie. Tem que avisar o gerente. O banco não tem nesse momento R$100.000. Tá? Eu estou falando de R$100.000, não estou falando de 51 milhões. E não eram só reais, eram dólares. Então veja, para aquilo acontecer, houve bancos que proporcionaram esse dinheiro. Cadê a fiscalização de um órgão chamado COAF? Que é um órgão do Banco Central. Cadê ele rastreando esse dinheiro? Porque, por exemplo, esse é um modo para você rastrear o dinheiro do tráfico de drogas. É por aí que eles conseguem pegar os traficantes. O traficante tem que lavar dinheiro por causa disso. Outra coisa, então, primeiro, ele tem esse dinheiro. Como você consegue ter tanto dinheiro em espécie? Segundo, ele tinha certeza de que ele não ia ser roubado. Que a polícia não ia entrar um ladrão e pegar aquele dinheiro dele, que não ia entrar ninguém. Ou seja, ele tinha certeza, porque senão ele tinha dado um jeito de sumir com aquele dinheiro, de, sei lá, esconder embaixo da terra, ou botar, como todos nós brasileiros normais e responsáveis e sérios, numa conta bancária dentro de um banco. Então ele não fez isso, tá? Aí então, veja, faltou o COAF, faltou, ele está sabendo que a polícia não vai prender, e tem outra coisa, ele fala, se descobrirem, eu não vou ser preso. É o caso agora, 24 horas depois, ele nem foi chamado para depor. Então, no fundo, o caso do Gedel, o problema não é o Gedel, o problema são as instituições. Cadê as instituições como o Banco Central, cadê as instituições como Polícia Federal, Ministério Público, para fazerem exemplarmente uma averiguação como tem que fazer, como que qualquer um de nós, eu, você, que não temos acesso ao poder, como diria um professor meu, nós não estamos com os cotovelos no poder, né, pessoas normais, como que a gente teria sérios problemas em ter toda essa quantia de dinheiro em casa e justificar tudo isso. Ele não tem, então a certeza da impunidade é que leva a isso. E essa certeza decorre do quê? As instituições não estão funcionando, né? Eu acho que o maior problema hoje no Brasil é as instituições não estão cumprindo com a sua função. Quer dizer, o Ministério Público não... Hoje está aprovado, o Ministério Público exacerbou em algumas coisas que está acertando, mas em outras partes ele não está fazendo a sua função de vigilante da Constituição. O Judiciário também, a Polícia Federal. Quer dizer, então, a gente fala só do Temer, das irregularidades no Executivo, do problema dos deputados, né, flagrados em escândalos de corrupção, né, o que desmoraliza o Executivo e o Legislativo, mas o Judiciário também está faltando hoje. Né? Hoje o Judiciário começa também a cair em descrédito. Em descrédito por quê? Porque não cumpre a sua função. Né? O Gedel Vieira Lima devia, pelo menos, estar preso. Ele foi solto por um juiz, né? Porque não havia... Veja, ele não tem nem tornozeleira eletrônica. Ele está no seu apartamento em Salvador sem tornozeleira eletrônica, Gilson.
Agora, professor, eu tenho aí... Eu estou estourado com o meu tempo. Eu tenho 2 minutos, mas eu vou passar uma pergunta para o senhor e vou pedir, se eu conseguir resumir isso em 2 minutos, acho impossível, mas ajudar a gente a entender. Nós vimos Carmen Lúcia, que preside o STF, tentando manter, preservar a instituição que está também sob suspeita. A Procuradoria-Geral da República sob suspeita. O Presidente da República sob suspeita. O Congresso Nacional, não preciso falar, já faz tempo que está sob suspeita. Diante disso, como é que o brasileiro pensa assim, e amanhã, o que virá?
Uma pergunta difícil, Gilson. Menos de dois minutos. Olha, eu acho o seguinte, Gilson. A gente está vivendo um momento de grande transformação política no Brasil. Estamos aguardando que o ano que vem haja eleições e que as eleições tragam as mudanças que nós desejamos. Eu acho que está na hora de a gente não ficar esperando 2018. Eu acho que está na hora de nós nos organizarmos novamente, procurar as nossas associações, os nossos sindicatos, nossos grupos de bairro, enfim, aquilo que nós nos vinculamos, as igrejas, e já começar a pressionar por mudanças. Eu acho que esperar apenas as eleições não vai ser o bastante, Wilson. Porque, veja, muitos desses deputados vão se candidatar de novo. E, às vezes, a gente vai ter que votar neles. Quer dizer, esse será o pior dos mundos possíveis. Só que, para que isso não ocorra, a gente não pode ficar aguardando 2018. Eu acho que, nesse momento, que a gente vê todas as instituições perdendo credibilidade aos olhos públicos, né? E não é só, como você falou, a presidência, o Congresso Nacional, agora também o Judiciário, nas suas várias facetas, né? Está na hora de a gente se organizar mais, as associações, OAB, os sindicatos, as igrejas, né? As pessoas têm que se unir mais nesses grupos para exigir mudança, porque eu acho que há uma apatia social muito forte diante disso. Como que a gente reverte essa apatia? Não esperando apenas as eleições, começando a exercer mais a nossa cidadania e por pressão mesmo. O sindicato pressionar os deputados, pressionar os seus representantes, pressionar o judiciário e exigir esse esclarecimento. Se não, Gilson, esperar 2018 pode ser temerário, pode ser temeroso a gente esperar o ano que vem.
Professor José Antônio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Imagina, Gilson, eu que agradeço.
Conversei com o doutor em filosofia, pós-doutor pela Universidade de Pádua, também em filosofia, professor da Universidade Estadual de Maringá, que tem obra publicada sobre análise da política, segundo Maquiavel, professor José Antônio Martins, que falou sobre o poder no Brasil. Ele considera que é importante as pessoas entenderem as relações de poder, o poder como se sustenta, a gente fica muito nas pessoas. E ele falou também que no Brasil, né, encontrar a fortuna que se encontrou num imóvel de Gedel Vieira Lima, e ele não está preso. É uma interrogação que temos que fazer da proporção do que envolve as instituições.